Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor cultural Bruno Felga. Mineiro com ampla bagagem cultural, Bruno Felga acaba de lançar o projeto audiovisual intitulado Canções do Clube e de Outras Esquinas. Trata-se de um mergulho afetivo na mineiridade e nas influências musicais que transcendem o Clube da Esquina. Minas são muitas, já dizia Guimarães Rosa. E as gerais são feitas de sons diversos, dos cantos que vêm do coração e de esquinas, onde a canção brota como nascente. O audiovisual que traz sentimento de pertencimento, de afeto e de profunda conexão com a identidade mineira foi gravado no dia 10 de maio no Real Sport Clube em João Monlevade. Está disponível no canal do YouTube do artista www.youtube.com/brunofelgaoficial. O trabalho é mais do que um show captado em vídeo. É uma declaração de amor a Minas, aos sons que moldaram gerações e aos artistas que influenciaram Bruno, abrindo trilhas entre montanhas, harmonias e poesias. Dessa forma, Felga convida o público a caminhar com ele por esse território afetivo, celebrando o legado do Clube da Esquina e de outros artistas relevantes da música brasileira, interpretando canções como Feira Moderna, Trem Azul, Rua Ramalhete, Caçador de Mim, dentre outras. Durante a sua trajetória, Bruno foi produtor e amigo do cantor e compositor Tunai, com quem conviveu por tempos e ganhou muito conhecimento artístico. Inclusive, uma das faixas do trabalho é Frisson, de Tunai e Sérgio Natureza. Vale sinalizar que o audiovisual foi gravado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Ministério da Cultura e da Fundação Casa de Cultura da Prefeitura Municipal de João Monlevade. Bom, mas quem vai relatar essas e outras histórias para nós com mais detalhes será o próprio Bruno. Mas como é de praxe, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Bruno Felga, no MPB Unesp.
De te ver acordar e vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar e sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz. Falar a cores temporais, de céu azul das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. E o mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer, um sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me assinou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar um ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. E o mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. E sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer, um sonho acontecer. acontecer.
Muito bom, belo som para iniciarmos bem o nosso podcast. Agora eu vou chamar aqui o meu entrevistado, Bruno Felga. Bruno, bem-vindo ao MPB Unesp.
Obrigado, Renato. Obrigado a todos os ouvintes da nossa querida MPB Unesp. Obrigado, valeu, querido.
Meu caro, é uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Geralmente eu começo a entrevista querendo saber como é que ocorreu a relação do meu entrevistado, da minha entrevistada, com a arte, com a música. No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de um local onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Não, na realidade eu fui uma exceção assim, na minha família, porque os meus pais, embora ouvissem música, eles não tinham muita intimidade com o instrumento musical, com a música propriamente, né? Eles eram ouvintes leigos, né? Na minha casa tinha uma coisa que era muito comum na década de 80, que eram aqueles quartos de música, sala de música, que tinha vitrola, né, um sofá, a pessoa colocava o LP e sentava para simplesmente ouvir música, né? E eu lembro muito bem na minha infância da minha mãe colocando discos infantis, obviamente, a Turma do Balão Mágico, que fez maior sucesso naquela época, né, Simoni, Jairzinho e Companhia Limitada. Mas eu lembro também dela colocando discos da Rita Lee, do Rich. O meu pai, ele adorava ouvir Raimundo Fagner, Demi Rousseau. E também meu pai era representante comercial e ele pegava estrada muito. E às vezes que a gente pegava estrada com ele, a gente sempre ouvia fita cassete. Eu lembro de ouvir essas coisas todas, mas ele gostava também de ouvir Zezé de Camargo e Luciano. Ele era um cara super eclético. Uhum. E a minha mãe era uma pessoa que, talvez inconscientemente, ela tenha me influenciado mais, porque a minha mãe tinha uma veia maior assim de MPB, sabe, de uma coisa... Uhum. Ela tinha um apuramento musical um pouquinho maior que me influenciou.
E você é natural de onde?
Eu sou natural de Ponte Nova. Ponte Nova, que é a terra natal do João Bosco, do Tunay e do Reinaldo, atacante do Clube Atlético Mineiro.
Ô, grande. Só fera, hein, cara?
Só fera.
Qual que é a sua data de nascimento?
Eu nasci em 7 de outubro de 84.
Muito bom. E o cantar ou o tocar? O que veio primeiro? Quando foi? Como é que você começou a despertar? Foi nesse período mesmo, ainda pequenino?
Não. Já foi um pouco mais tarde. Eu passei a minha infância, embora eu tenha nascido... A minha cronologia é a seguinte: eu nasci em Ponte Nova, mas passei a minha infância em Governador Valadares, que é no leste de Minas, uma cidade muito grande. mas são aquelas cidades que são que não dependem das capitais, né? Como dizia Humberto Gessinger, longe demais das capitais, então elas conseguem se sustentar, são cidades sustentáveis, né?
Então, cidades satélites também, né? De certa
isso,
forma, né?
Exatamente. Então, Governador Valadares é uma cidade muito boa. A gente tinha escolas boas, rádios boas, tinha acesso a bons shows, essas coisas todas. De repente, a vida deu aquela reviravolta louca e nós fomos para uma cidade pequenininha que se chama São José do Goiabal, uma cidade perto de João Monlevade, que é a cidade que eu escolhi para viver atualmente. E quando a gente chegou em São José do Goiabal, foi onde eu, já na minha adolescência ali, eu comecei a andar com os garotos que gostavam de música. Então, ali eu tive um contato com a música que me despertou um pouco mais de interesse para me tornar músico. Por quê? A gente ouvia rock, a gente ia um para casa do outro para poder ouvir um CD que uma banda lançou, aí os caras colocavam, eu ficava lá ouvindo. E numa dessas, a gente estava num churrasco na casa de um amigo, estava tocando uma música lá, todo mundo muito empolgado, nada de bebida, que era todo menor de idade ainda, mas era só Guaraná, Coca-Cola mesmo. E aí a gente, tocando aquela euforia e tal, de repente um amigo meu pegou uma vassoura, fingiu que estava tocando violão, o outro fingiu que estava tocando um baixo, o outro pegou uma garrafa, fingiu que estava cantando. De repente eu me vi com um garfo, uma faca na mão e comecei a batucar as panelas, as tampas das panelas, os copos. E nesse instante, por incrível que pareça, cara, nesse instante eu percebi que eu tinha ritmo.
Olha só.
Então, anterior a isso, eu jamais tinha tido nenhum tipo de contato ou interesse direto por algum instrumento. Então, naquele dia, naquela tarde, eu não vou saber precisar agora o dia, o mês ou o ano, mas assim, naquela tarde eu devia ter entre 11 e 14 anos. Baixou em mim aquele espírito do músico, né? Então foi mais ou menos esse período em que o instrumento veio primeiro, antes da coisa do cantar.
Legal, eu entro nessa seara de assunto até vivencial, porque é interessante, né? Cada um tem um jeito, um despertar para a arte, né? Um despertar para a vida. Então são peculiaridades que às vezes a pessoa nem lembrava, né? Eu falo, poxa, foi assim que aconteceu. Isso é bacana, né, de ouvir.
Sim, exatamente. Eu sou muito detalhista, muito perfeccionista, metodista, e eu tenho uma coisa muito interessante que é justamente isso. Eu fico muito atento à timeline, sabe? A timeline da minha vida. Embora eu não, como eu tenha dito, eu não precisar o dia, o mês e o ano em que isso aconteceu, mas esses acontecimentos eles são extremamente importantes para a gente entender, né?
A percepção, veio, né? A percepção da vida, né?
Exatamente, com certeza.
E você foi estudar posteriormente a bateria ou como é que você foi parar nas cordas?
Não, cara, pois é, aí que tá. É onde vem aquela história dos meus pais serem leigos, né? Meu pai foi eu faço questão de colocar no meu release, você já deve ter visto, assim, que eu começo lá, já no primeiro parágrafo eu falo que eu fui muito incentivado pelo meu pai, que era meu puxador de palmas, ele realmente foi meu maior incentivador. Isso é um fato. Mas dentro da ignorância, né, musical dele, ele fez tudo o que ele pôde para mim, mas naquele momento a gente morava numa cidade pequena, que não tinha escola de música, o máximo que ele pôde fazer mesmo é me incentivar, me oferecer ali as ferramentas que eu podia, me ajudar a comprar um equipamento, um instrumento, me levar para os shows, que, né, dar uma carona, botar minha bateria e levar. Então, o máximo que ele pôde fazer dessa forma. Mas eu não tive o privilégio, a oportunidade, e assim, se alguém me perguntar hoje, assim, qual dica que você dá para o cara que está começando, eu só falo o seguinte, estuda, cara. Porque ser autodidata é fundamental. Você vai desenvolver o seu talento, o seu dom, né? Você precisa estar com um instrumento acessível, você tem que comer o instrumento, você tem que falar, pensar em música o tempo inteiro. Mas se você tiver condição de desenvolver principalmente a sua técnica, né? Eu acho que é fundamental, porque eu sinto, sabe? É uma coisa muito clara para mim, que eu cheguei a um nível que eu não consigo. Cheguei num limiter, entendeu? Eu não consigo passar daquele nível que eu cheguei mais, porque eu entendi que a minha técnica como autodidata, ela acabou, eu não consigo passar daquele momento mais, sabe? E se eu tivesse estudado, certamente abriria os meus horizontes, né? As minhas possibilidades. Hoje eu poderia ser muito melhor do que eu posso dizer que eu sou, né? Mas eu não tive a oportunidade de estudar naquele momento, eu me desenvolvi sozinho, garotão, ficava tocando o dia inteiro, tocando bateria, eu saía da escola, sei lá, 10, 11 horas da manhã, meio-dia, ia para um estúdio, ficava tocando o dia inteiro, chegava em casa só à noite, e isso realmente foi importantíssimo para mim naquele momento da minha vida.
Boa, esse é Bruno Felga, e agora vamos com mais som, vamos escutar Rua Ramalhete, Bruno Felga, no MPB Unesp.
Seus ramalhetes, o amor anotado em bilhetes daquelas tardes. Muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo mudar e o som dos gritos na vitrola. Será que algum dia eles vêm aí cantar as canções que a gente quer ouvir?
legal, outra bela faixa por aqui. Bruno, seguindo o papo, como rolou a sua profissionalização? Foi um processo natural? As coisas foram ocorrendo por essa sua insistência de amor à música?
Exatamente. Foi, assim, de maneira inconsciente, né? A gente montei a minha primeira banda e fizemos o nosso primeiro show, sempre meu pai incentivando. Eu não parei de estudar, continuei estudando, mas eu entendi, eu sempre fui muito, assim, responsável, um cara muito sério, sabe, comprometido com as coisas, e quando eu entrei naquilo ali, eu entendi que eu queria ir muito longe, sabe, muito longe.
Sonhava mesmo, né?
Exatamente, mas eu sou muito pragmático, eu sou muito realista, assim, embora eu sonhe, eu sou um cara que eu sonho e tento colocar isso tudo em prática, sabe, sempre foi assim, sabe? E algumas coisas, obviamente, parece que são viagem, né? Parece que a gente está viajando na maionese, mas eu acho que é legal. Eu acho que o artista, quando o artista dá certo, é justamente porque ele viajou um dia na maionese e colocou aquilo em prática e a coisa aconteceu, né?
Claro.
Então, eu naquela fase da minha vida, com 14 anos, o que eu queria era tocar, era fazer show. E já a necessidade falou mais alto, que era um período, como eu te disse, a gente morava numa cidade grande, fomos para uma cidade pequena, porque meu pai, foi aquela coisa do governo Collor, aquela confusão, meu pai quebrou e tal, então financeiramente eu precisava contribuir dentro de casa, sabe? Então, assim, não era uma obrigação, uma imposição, era uma necessidade minha mesmo, sabe? Uma coisa moral, não, vou trabalhar, quero começar cedo, botar grana em casa. Então, aquilo foi uma coisa, assim, que eu senti o prazer. Mas eu gostava também de fazer pelo fato de contribuir em casa e ter minha independência financeira, claro, meu próprio dinheirinho, entendeu? Então as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Mas teve um certo interesse, um esforço meu, assim, eu posso dizer.
E começou por bares, bailes, bandas, como é que foi o processo?
Então, lá, quando ainda em São José do Goiabal, o nosso maior contratante era a prefeitura. A prefeitura municipal.
Imagina!
Incentivava, eles faziam os eventos da cavalgada, rodeio, sabe? E aí a gente tocava nesses eventos, e tocava rock, que era o que tocava na época.
É um espaço que tem, né, cara? É um espaço.
Exato.
Que tem.
E aí a gente fazia esses shows ali na região, nos eventos na região. E inicialmente foi isso, cara. Aí depois disso, eu me mudei para Ponte Nova, que é a minha terra natal, e aí comecei a fazer shows. Continuei fazendo shows em eventos, sabe? Tinha muitos bailes na época lá, Viçosa, que é uma cidade próxima também, que é cidade universitária, muita festa, muito baile de universitário. A gente fez muito show, sabe? Tocando samba rock. Na época não existia sertanejo universitário, nada disso. Então, assim, a gente fazia realmente muitos shows, sabe? Então, foi muito bom. Bar, não era uma coisa que eu fazia muito, assim, porque meu lance era, eu era baterista e meu lance era banda, né? Então, assim, o bar não tinha, no interior não tinha muito bar que dava espaço pra banda. Era mais a coisa da MPB, do voz e violão, né? Então, a gente fez durante muito tempo dessa forma, shows, assim.
E como você foi migrando para essa questão do canto, das cordas? Quando isso muda a chave?
Pois é, então, isso foi bem mais recente, sabe? Eu vou dar um pulo nessa timeline, vou falar de algumas coisas que certamente você iria perguntar, mas depois a gente volta e esmiuça isso.
Claro.
Eu comecei, logo depois disso, em Ponte Nova, eu comecei a trabalhar como produtor do Tunai, produtor e baterista, né? O Tunai, que é pontenovense, mas já morava no Rio desde 1979, quando a Elis Regina gravou a primeira música deles, Aparências Enganam. Mas o Tunai, quando ele ia a Ponte Nova, a mãe dele, a dona Lilá, que era minha vizinha, minha amiga, uma pessoa queridíssima, ela falava assim, quando o Tunai e o João iam a Ponte Nova, ela falava, meu filho, vem cá ficar com os meninos, não tem ninguém pra ficar com eles. E eu, molecão, cara, 18 anos, eu ia pra lá e ficava conversando com eles, o João muito sério, tímido, falava pouco. E tá engraçado, o João pensava 10 minutos pra falar, o Tunai falava 10 minutos pra depois pensar. Entendeu? Era o maior barato. Sim. E o Tunai falava de futebol, falava de briga na época que morava em Ponte Nova, falava de menina, falava de principalmente de música, né? E era muito saudável. Eu criei uma sintonia maior com o Tunai, sabe? Eu também, assim, pelo fato de gostar de rock naquela época, eu achava que as músicas do Tunai eram mais radiofônicas, tinha uma coisa mais pop, sabe? Uma coisa, sim, de bateria, tum-dum-pá, né? O João era mais jazz, samba, aquela coisa assim. Então, assim, eu não conseguia naquele momento ainda assimilar a música do João Bosco, eu assimilava bem a música do Tunai. Então, isso me aproximou muito dele. Pronto, comecei a trabalhar com ele e fiquei, cara, durante 16 anos dessa forma. Eu só vinha a virar cantor, artista, depois que, lamentavelmente, o Tunai faleceu. Em janeiro de 2020, o Tunai, a gente acordou com um susto muito grande, eu recebi vários telefonemas, eu tinha ido dormir muito tarde, eu sempre fui um cara notívago, sabe? Eu ficava acordado a noite inteira, dormi 4, 5 horas da manhã, acordava meio-dia. Mas aí, o que que acontece? Um dia desse, uma manhã, um monte de telefonema, um monte de gente me ligando, eu recebi um telefonema do Wagner Tiso e do Hildon. Eles me ligando, Bruno, pô, cara, o que aconteceu com o Tunai? Eu falei, mas não sei, eu acabei de acordar, então não, pega aí, vê aí, falaram que o Tunai morreu e tal. Aí eu abri já o jornal lá, pá, o Tunai, o cantor Tunai, falece. Aí eu fiquei chocado, aí corri pro Rio e tal. Na verdade, eu fui no dia seguinte, porque não adiantava também eu ir naquele momento. Enfim, aí conclusão. Tunai faleceu, entramos na pandemia, logo em seguida, eu, baterista, morando num apartamento, não tinha como tocar bateria, não tinha como produzir, vender show, porque a gente ficou impossibilitado de trabalhar. Eu tinha um home studio em casa, eu comecei a ampliar esse home studio, comecei a melhorar a estrutura, investir em equipamentos e peguei o violão e falei, cara, o que vai me salvar? Eu não pensava em virar artista, não era isso, porque eu me realizava vendo o Tunai em cima do palco. Então, assim, e eu, na realidade, em casa, eu não tocava violão, eu não cantava, eu fazia isso, assim, muito raramente, em algum evento de família, com amigos, assim, mas, assim, era aqueles acordes maiores, naturais, uma coisa muito simples, sabe? E só que quando eu, dentro do meu estúdio, eu falei, cara, eu vou pirar, bicho, se eu não começar a trabalhar, se eu não começar a fazer alguma coisa, sacou? E meu filho, garoto, assim, tocando violão, eu peguei o violão e falei, cara, eu vou começar a tocar também. Eu ficava de madrugada tocando, ensaiando, aprendendo, reaprendendo a tocar um instrumento, acordes novos, acordes dissonantes. Aí eu comecei a descobrir, redescobrir o violão e aquilo foi maravilhoso pra mim. Então o cantar veio depois, veio a cavalo, porque eu queria, era aprender a tocar o violão direito, né? Mas não pensando profissionalmente, me tornar um cantor, um músico profissional, absolutamente nada disso. Eu pensei em fazer isso simplesmente para passar o tempo na pandemia e depois que passasse a pandemia, eu ia voltar a trabalhar com artistas, como produtor, né? Porém, bicho, o que que aconteceu? Eu comecei a fazer lives, e essas lives eram lives temáticas, onde eu cantava 12 músicas, toda semana eu preparava um repertório de 12 músicas, contava as histórias daquelas músicas, algumas, a minha relação, às vezes, afetiva com determinado artista, determinada música e tal, e contava histórias de bastidores, algumas histórias da feitura da música, né, da criação que eu estudava. Eu tinha uns livros de um querido amigo meu, que é o Rui Godinho, lá de Brasília, que é Então Foi Assim, que são os bastidores da criação musical brasileira. Então eu li esses livros e contava as histórias para as pessoas durante a live. Isso gerou um engajamento, gerou um envolvimento e foi o meu primeiro laboratório musical. Eu formei um público naquele momento, entendeu? Então, como eu formei esse público, na hora que liberou, cara, na hora que abriu para os shows, a primeira cobrança que eu tive, e aí, onde é que nós vamos assistir seu show? A gente quer ver você ao vivo, a gente quer te assistir, você tá entendendo?
Sim, sim, então, que louco.
Então foi uma demanda natural, foi uma demanda espontânea, foi uma necessidade que esse público que me seguia nas redes sociais, que me assistia nas lives, no YouTube e tal, essas pessoas começaram a me pedir que eu fizesse show, e aí eu comecei a marcar show na cidade delas, e aí eu comecei a ir fazer os shows, entendeu? E comecei inicialmente cantando, aí vem a história do legado, né? Que eu pensei em fazer um repertório, um show, onde eu homenageasse os artistas com os quais eu convivi durante o período em que eu trabalhei com o Tunai, que, né, conheci através dele, convivi com esses artistas, e com a missão de manter vivas as obras desses caras e também apresentá-las aos novos públicos, né? Apresentá-las aos novos públicos. Então, tem dado certo, cara. De lá pra cá eu tô gostando demais, tô achando o maior barato, muitas coisas bonitas têm acontecido e eu tô muito feliz.
Bacana. Na verdade, a minha próxima pergunta seria exatamente como você conheceu o Tunai, e você já contou isso aqui agora. Aproveitando esse bojo, esse momento, Fala aí, Bruno, como é que foi um pouco trabalhar com esse cara? Porque ele foi um marco da música brasileira, né? O nome dele é relevante, fez canções lindas aí, tocadas até hoje, né? Em rádios e tudo mais. Eu gostaria que você comentasse como é que foi essa vivência, que eu imagino eu que deve ter sido muito rica para você, pelo pouco que você já sinalizou aqui das histórias, mas também musicalmente, e algumas passagens aí que te vêm agora na cabeça junto com esse cara.
Grande. Então, cara, eu começo dizendo o seguinte: Tunay, ele era um cara muito generoso, extremamente generoso, porque assim, o critério que o Tunay utilizou para poder me convidar para trabalhar com ele foi o seguinte: amigo da minha mãe é meu amigo também, entendeu? Então, assim, ele morava no Rio de Janeiro, já era um cara consagrado, milhares de discos vendidos, sabe? Um cara que teve mais de 200 canções gravadas por 9 entre 10 artistas, estrelas da MPB, né? Então, assim, Simone, Elis Regina, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Sérgio Mendes, Roupa Nova, bicho, todo mundo gravou as músicas do cara. Ele dizia só que Roberto Carlos, Maria Bethânia não gravaram músicas dele, o resto todo mundo gravou. E é verdade. Então, assim, o cara me buscar com 18 anos lá no interior de Minas e me convidar para produzir, para trabalhar com ele como produtor, sendo que ele morava no Rio e tinha milhares de produtores que poderiam trabalhar com ele. Cara, isso é de uma generosidade. Você dá oportunidade para um cara que não tinha experiência nenhuma. Você ter paciência, ensinar esse cara a trabalhar, né, permitir que ele desempenhasse um trabalho de produtor sem nunca ter feito isso. Eu acho que realmente é uma pessoa muito generosa, sabe? Muito, muito, muito generosa. E assim, e o Tunay, a minha relação com ele era uma relação, ao mesmo tempo de pai para filho, era uma relação de irmãos, sabe? E muito legal que era de pai para filho, não só dele para mim, de mim para ele também, né? Porque tinha muita coisa também que é lógico, a maioria das coisas eu aprendi com ele, mas muita coisa eu ensinava para ele também. Que né, principalmente questões tecnológicas, né, coisas as modernidades, as evoluções do tempo, muitas coisas que ele tinha uma certa dificuldade, que eu tinha maior paciência para ensinar, ele ficava super feliz quando ele aprendia, ele se achava assim, até mais jovem quando ele aprendia essas coisas, né? Mas trabalhar com ele, cara, foi viver dentro de um sonho, sabe? Ele usava o termo assim, quando a gente passava em Ouro Preto, ele falava: Brunão, você estar em Ouro Preto é como você estar dentro de uma obra de arte. E é verdade, eu faço essa analogia em relação ao que eu vivi junto com ele. Porque é o que muitos artistas, principalmente pessoas do interior, né, elas sonham com um mundo fantasioso, artístico, elas glamourizam a arte, né, de um modo geral assim. E eu realmente vivi dentro daquilo, eu pude compreender, entender como é de fato viver isso, sabe, cara? Eu vivi um período de mais ou menos entre 2008 até 2014, 2015, praticamente dentro da casa do Bituca, do Milton Nascimento, sabe? O Tunay era muito amigo dele, sabe? O Bituca adorava o Tunay. O Bituca gravou um disco chamado E A Gente Sonhando, que ele convidou os meninos de Três Pontas para gravarem, cara. Que bicho, aquilo nesse período a gente estava completamente junto, era dentro de estúdio, os caras estavam na casa dele, era uma coisa louca, era uma loucura. Todo dia tinha gente na casa do Bituca, sabe? Então, assim, cara, eu vivi através do Tunay, eu conheci, convivi com essa galera toda, mas com muita. Vivendo, assim, com os pés no chão, sabe? Sem. Me deslumbrar com o que eu estava vivendo, sabe? E aí, Renato, eu posso te dizer o seguinte, cara. Eu não tenho dúvida, falando agora com muita modéstia, eu não tenho dúvida que o Tunay foi extremamente importante para mim, mas eu também fui extremamente importante para a trajetória dele, porque se não fosse, eu não teria trabalhado 16 anos com ele, né? Então, sem também dúvida. Tem a coisa da generosidade dele, mas eu não posso também tirar o mérito do meu trabalho, que sem sombra de dúvidas, acredito que foi um trabalho bem feito, né? E uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida, juro, uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida foi quando o Tunay chegou pra mim e falou assim: Brunão, a minha vida melhorou demais depois que eu te conheci, sabe? A minha vida. Ele não falou assim, a minha carreira. Ele não falou, o meu trabalho. Não foi isso. Ele falou assim, a minha vida melhorou demais. Então, isso é uma declaração de amor, cara, muito profunda. Você tá entendendo? Sim. Então, essa era a minha relação com o Tunay. Não era estritamente trabalho, não era só ah, vamos fazer show e cada um segue seu caminho. Não, a gente falava diariamente, a gente tava full time, assim, junto, sacou? E eu tenho a família dele como minha família também, né? Então, é uma relação realmente muito, muito próxima, enfim, de muito amor, muito respeito, muita gratidão, sobretudo, eternamente.
Que privilégio, hein, de vivência. E parabéns, né? Também, como você falou, foi uma troca recíproca aí de experiências de vida, não tenho dúvida, muito legal. E você comentou antes de a gente gravar que teve uma passagem, claro, imagina quantas diversas passagens, mas teve uma inusitada que você comentou já comigo aí, que ocorreu em Carrancas, né, em Minas Gerais. Conta aí pra gente, por favor, Bruno.
Oi, cara, maravilhoso, cara. Tem uma coisa que eu digo o seguinte, que nessas viagens que a gente fazia, Brasil afora, né, que através do Tunai eu tive a oportunidade de conhecer os quatro cantos do Brasil, fizemos turnês no exterior, foi a primeira vez que eu voei de avião, primeira vez que eu comi lagosta, sabe? Essas primeiras experiências que eu tive na vida foi através dele, né? E numa dessas andanças, a gente foi contratado para fazer um show em Carrancas. Eu não me recordo exatamente o ano, mas eu me recordo da contratante, que se chama Ana Maria Pederzoli. Foi uma festa italiana, uma noite italiana em Carrancas, num clube da cidade. Uma noite muito bonita, um evento muito legal. E nisso nós ficamos hospedados, cara, num hotel, numa pousada, que era à margem de uma represa. Não sei se é represa, um rio, alguma coisa assim. E eu sei, bicho, que nós fomos para essa pousada, nós fizemos a passagem, chegamos na cidade, era sempre assim, chegava na cidade, depois do almoço, fazia passagem de som mais cedo, ia para a pousada descansar, jantava, depois ia para o show, tá? E o que sempre me marcou nessas viagens, nessas andanças, muitas das vezes são as pessoas que lá a gente encontra e que fazem a gente querer voltar lá para rever aquela pessoa, isso é muito gostoso. Mas assim, no meu caso, principalmente, cara, o turismo gastronômico é fundamental. O que a gente come nas cidades, nos lugares, cara, é uma coisa de louco, bicho. Aquela comidinha maravilhosa que você só come lá em Fortaleza. Porra, eu fico doido pra voltar lá pra comer lá, pra ir lá em Recife, lá no Rio Grande do Sul. E Carrancas me marcou muito porque foi a melhor traíra sem espinho que nós comemos de todos os tempos na vida, tá? E olha que a gente é rodado, tá? Nós rodamos bastante, nós já comi muita traíra. Mas nessa pousada que nós ficamos, cara, que eu não me recordo o nome da pousada, mas eu sei que a gente tava sentado assim na varanda do nosso quarto e tal, e de repente trouxeram pra gente uma traíra sem espinho, cara. Maravilhosa, gorda, dessa grossura, assim. Nós comemos, eu e o Tunai comemos pra caramba, uma banda dela e viramos e não conseguimos comer a outra banda, porque era muito, mas muito bem servida, cara. Então, assim, Carrancas nos marcou por ter a melhor traíra sem espinho do Brasil, quiçá do mundo.
Muito bom, este é Bruno Felga relatando pontos da sua trajetória artística. Então vamos aproveitar e ouvir Frisson, do grande Tunai, em parceria com Sérgio Natureza. Mas aqui, na versão do nosso entrevistado, Bruno Felga, Som na Caixa.
Coração pulou, você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei. Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você, assim sem avisar, pra acelerar um coração que já bate pouco de tanto procurar por outro. Anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. solidão nunca mais. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me conquistou. Me olha, me toca, me faz sentir. Quer orar agora da gente ir. Você caiu do céu. Vamos, gente! Um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me conquistou. Me olha, me toca, me faz sentir. Quer orar agora da gente ir. Me olha. Quer orar agora da gente
e sonzeira, hein? Bruno, seguindo o papo, agora vamos falar sobre o seu álbum Canções do Clube e de Outras Esquinas. Meu caro, como foi a concepção deste trabalho?
Então, nesse laboratório que eu fiz durante a pandemia, obviamente que eu experimentei muitas músicas, né? Eu cantava desde Kid Abelha, Led Zeppelin, até, obviamente, Clube da Esquina, né? E eu percebi que o público que me acompanhava, eu percebi que esse público que me pediu para fazer shows depois, eles gostavam muito quando eu cantava Clube da Esquina, entendeu? Quando eu cantava Milton Nascimento, Beto, Lô, eles me pediam para falar, faz de novo sobre o Clube da Esquina, canta mais aquela música do Bituca, canta, entendeu? Conta mais histórias. Uhum. Então, eu percebi que o Clube da Esquina, que eu tinha uma relação com o Clube da Esquina. E pelo fato de ter trabalhado e convivido com o Tunai, e o Tunai morar no Rio, e a gente ter tido, assim, eu tinha um público muito grande do Rio também. Tinha muitas pessoas do Rio de Janeiro que me acompanhavam nessa época. E o pessoal do Rio, cara, eles adoram a música de Minas. É muito louco isso, sabe? Eles adoram Minas, eles têm um carinho, uma coisa quando fala de Minas que é impressionante. E eu pude perceber que eu estava me especializando em cantar Clube da Esquina, né? E o fato também de ter convivido com esses caras e saber muitas histórias. Então eu pensei, cara, quer saber? O projeto, o grupo, o movimento musical assim, mais importante, na minha opinião, da música brasileira é o Clube da Esquina. Com todo respeito a todos os outros que são fantásticos, a Bossa Nova, a Tropicália, a galera, né? Mas o Clube da Esquina é algo assim, muito forte, cara. É muito agregador, é muito moderno, especialmente dentro do que eu me propus a fazer, que é ser um artista híbrido, né? Que transita entre o rock e a MPB. Porque quando fala MPB, principalmente no interior, as pessoas pensam que é aquele cara que vai chegar com um banquinho de madeira, que vai sentar, cruzar a perna, pegar um violão de nylon flat ali, plá, 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 e tocar Caetano Veloso. Não é a minha praia. A MPB, ela tem muitas vertentes, né? O Clube da Esquina é uma delas. Mas eu acho que o Clube da Esquina talvez seja o movimento mais rock, sabe? Tem a Tropicália também, que é muito rock, os Novos Baianos e tal. Mas assim, eu acho que o Clube da Esquina é muito rock, é muito alternativo, é muito progressivo, sabe? Então, eu pensei em cantar as canções desses caras. E quando eu pensei em fazer um audiovisual, eu pensei em gravar Clube da Esquina. E aí, a história de outras esquinas é porque eu não poderia deixar de homenagear também os caras, esses outros caras que fizeram parte, que me influenciaram, fizeram parte da minha trajetória, né? O Dalto, o Wildon, obviamente o Tunay, o Biafra, Jane Duboc, enfim, Vanderly, toda essa galera eu pensei em homenagear. Quando eu fui sintetizar, né, o projeto, inicialmente eu ia fazer 20 canções, eu comecei a tirar músicas e tal, e o show foi caminhando para as 17 canções que tem hoje, né? Então o show, ele tem um conceito. A única música que talvez esteja um pouco fora de contexto aí seja Cheia de Charme. Mas, por exemplo, Fugaz tem, no audiovisual que você teve a oportunidade de assistir, não tem as falas, porque durante o show eu falei, mas para ir para o YouTube eu preferi não colocar todas as falas. O Fugaz, ela tá no disco, no projeto, por quê? Eu peguei o violão, o Ovation, que foi um violão que eu herdei do Tunay. Eu cantei Caçador de Mim e cantei Frisson. Quando eu canto Caçador de Mim, eu conto que o Tunay participou da gravação original do Bituca em Caçador de Mim, cantando junto com Flávio Venturino, Corém Mato Grosso, o coro dessa música. Quando começa a música, tem um coro no fundo, que foi regido pelo Tavito. E aí o Tunay participou e tal. E aí ele ficou parceiro do Bituca, fizeram certas canções, não sei o que, papapá. E esse violão aqui que o Tunay compôs essa música, e ele compôs também o Frisson e tal. Eu canto o Frisson. E logo depois do Frisson, eu conto uma história de que esse violão, na época que o Tunay comprou, era um violão americano e tal, muito raro no Brasil. A EMI alugava esse violão do Tunay para alguns artistas gravarem. Até eu tenho um depoimento também do Marco Sabino contando isso, sabe? E aí eu sei que a Marina Lima gravava com esse violão do Tunay, entendeu? Esse Ovation. Só que eu não tenho registro de que Fugaz foi gravado com esse violão. Não sei. Nem sei se Fugaz tem violão na gravação original, para ser sincero. Não vi a ficha técnica. Porém, o que eu sei é que eu usei essa música para ilustrar essa história e também para fazer uma homenagem à minha companheira de vida, o grande amor da minha vida, que é a Janine, minha namorada, minha companheira. E eu canto essa música homenageando ela, Fugaz. Então, a história do Fugaz estar nesse projeto, por isso. Cheia de Charme ficou meio fora de contexto, porque eu queria fazer um baile, uma coisa dançante. O Guilherme Arantes é um cara que ele sempre foi muito carinhoso quando nós encontramos com ele. E nós fizemos uma vez uma turnê Tunay e Guilherme Arantes pelo Nordeste, projeto 6,5, que era um projeto que rola. É um projeto que rola ainda no Nordeste e tal. E ele foi muito simpático, sempre muito agradável, um cara muito inteligente, muito talentoso. E eu resolvi colocar essa música. Mas o resto, cara, é Clube da Esquina. Aí tem o Tavito, o Rua Ramalhete, o Dalto, que eu canto muito estranho, que também é um cara desses que eu convivi, que, enfim, me influenciou para caramba, né? Enfim, o show, eu cheguei nessas 17 canções é por causa disso, por causa desse laboratório que eu fiz no passado, né? Na pandemia, perdão. Nem foi tão distante assim, mas eu gostaria de esquecer, todos nós precisamos esquecer disso. Então, assim, esse laboratório foi muito importante para mim, o Clube da Esquina surgiu naquele momento, né? E eu não podia, obviamente, esquecer desses caras que foram muito importantes ao longo desses 26 anos de carreira minha.
Muito bom, né? Eu imagino a dificuldade de fazer esse crivo, né? Como você falou, são muitas canções e muita gente que a gente gosta, né? No caso você, tira um, deve dar uma dor no coração. Foi. Poxa, mas essa aqui não vai entrar essa. Foi. Deve ser fácil.
Foi muito difícil.
E uma coisa que me despertou assim, né? Ouvindo o seu trabalho, como eu falei anteriormente, a gravação está muito bem feita, você ouve todos os instrumentos, né? Como você falou, você sintoniza bem ali, né? Algumas nuances de Beatles, né, durante as canções que influenciaram o Clube da Esquina, né, uma das maiores referências da turma lá, né? Uhum. Mas achei uma coisa dançante também, como você falou, viram um certo baile, tá para cima, né, Bruno? Achei para frente, assim, o CD. Mesmo canções que na versão seja mais lenta, mais devagar, você colocou ela para frente, né? Ficou bem bacana, né, cara?
Exato. E isso é uma coisa muito interessante, Renato, porque, assim, eu vim um pouco do baile também, né? Eu tenho um projeto paralelo, que é uma banda que se chama Banda All Star. Eu sou baterista ainda dessa banda, sou o dono da banda, mas eu toco ainda bateria nessa banda. A banda de eventos, tocamos em casamentos, formaturas, eventos corporativos. Isso é uma coisa, assim, que eu não posso abrir mão ainda, porque é o tal do ganha-pão, a gente tem que pagar contas, claro, né? E ela, até essa banda, ela até me oferece ainda um suporte para eu poder investir nessa coisa de ser artista, que é uma coisa realmente muito cara, né? Um investimento, você bancar um audiovisual desse, embora esse audiovisual tenha sido financiado com recursos da lei Aldir Blanc. Mas não é 100% do projeto que é financiado com isso, você tem que investir, né, de outras formas também. Mas o que acontece? Então eu vim um pouco do baile. E uma coisa assim que aí já vamos lá, já é um pouco de desabafo que eu vou fazer com o momento atual da música, de um modo geral. A sociedade, o público, eles estão... Você tá na capital, é diferente, né? Mas quem tá no interior, cara, o público do interior... Eles estão vendo a música hoje como um batuquinho só como ritmo. A música hoje, ela serve como pano de fundo para as relações ali de o cara beber, sair com a garota, no carro, namorar, sabe? A música hoje, ela está perdendo a função dela de introspecção, de reflexão, de você ouvir a música, pensar, aquela letra te abrir os horizontes, você começa a pensar diferente, você pega uma música daquela ali, você manda para uma namorada sua como uma declaração de amor, sabe? Não tem mais essa função no interior. As pessoas só querem... É só batido, é só balançar o esqueleto. A música tem que ser animada. Você tá tocando num bar. Se você toca uma música... Se você canta Paisagem da Janela, uma música do Clube da Esquina, o pessoal... Nossa, que cantor desanimado. Toca uma música mais animada.
Vou pegar um exemplo aí de você tocar um Belchior, dependendo do bar que você toca.
Exatamente. Se você tocar essas músicas, cara, os clássicos, os caras acham que você é um músico antigo, que você é careta, que você tá ultrapassado. Cara,
ou tem um viés político.
Tem viés político, também tem essa. Bicho, tem isso tudo. Então, assim, o que eu pensei, cara? Eu tenho que. Eu não preciso também me vender, né, completamente. Eu tenho que tocar para o público que quer me ouvir, né? Mas eu percebi que eu também. Eu gosto pelo fato de eu estar no baile. E eu ter me adaptado um pouco a essa coisa de fazer um show não muito assim down, de jogar um pouco mais para cima, de fazer os arranjos um pouco mais para frente, de interagir, fazer comunicação, contato visual com o público é muito importante, entendeu? Então, no interior, eu percebi que é necessário para eu sobreviver cantando essas músicas que eu quero cantar e não precisar, entre aspas, com todo respeito à palavra, não precisar me prostituir comercialmente e ter que me vender, eu pensei assim, cara, eu vou fazer uma coisa mesclada, eu vou imprimir ali um pouco mais de pressão, eu vou fazer arranjos um pouco mais assim, potentes, colocar uma guitarra mais de rock, sabe, colocar um andamento um pouco mais pra frente, fazer um movimento maior, não quero cantar sentado, eu quero cantar em pé, pra ter um movimento. Então, eu fiz isso, cara, eu coloquei isso nos meus shows, e isso não é só no audiovisual, não. Quando eu toco em algum evento, em bar, o cara fala assim, você quer tocar sentado? Não, eu quero tocar em pé. Porque você estar em pé dá uma mobilidade, dá um movimento, sacou, cara? Que eu acho que você, até pra mim mesmo, é melhor, você transa melhor com a galera ali, com o público, com o olhar, sabe, com as pessoas. Você chama atenção, porque nós somos músicos de show, nós não somos músicos de música ao vivo, de música ambiente. Eu sou um cara, bicho, você quer me matar, velho, você me botar num evento que a galera, que é um evento de negócio, que o povo tá conversando, falando de tudo, e a música é pano de fundo, sacou? E pra mim, cara, isso era melhor o cara ter botado um Spotify tocando lá do que ter me contratado. Porque eu sou um cara que vivo de aplauso, sabe? Meu combustível é aplauso, é atenção, claro. Entendeu?
É a energia do lugar, né, cara? É a interação, não é um puro entretenimento. Principalmente pra quem tá executando, é sua obra, é seu DNA, é sua vida que tá ali, né, cara?
Exatamente. Então, assim, no DVD, no audiovisual, eu pensei em fazer isso. Em imprimir nele a realidade dos meus shows que eu tenho feito nesse momento, sacou? Com essa energia.
Muito bom. Só um adendo aqui, né? Você comentou da banda chamada All Star. Tem a ver com a canção do Nando Reis, porque tem certos determinados timbres que me lembraram que meteram a Nando Reis, principalmente naquele disco lá atrás que ele gravou ao vivo também. Você curte assim, o timbre dele?
Cara, olha que interessante isso, cara. Primeiro, respondendo sobre o nome da banda, não tem relação nenhuma com isso. O nome da banda surgiu por quê? Quando eu fui montar a banda, eu pensei em juntar os melhores músicos que eu tinha na região. Eu morava em Ponte Nova ainda, eu pensei em pegar o melhor baixista de Viçosa, o melhor... Eu consegui formar... A minha referência foi All Star Band, do Ringo Starr. Entendeu? A
minha referência foi essa. Vamos ficar claro, porque para nós aqui é All Star Azul.
Então... Tanto que muita gente pergunta assim, poxa... Porque a gente toca assim com figurino preto, mas com tênis Nike branco. E aí o pessoal fala, porra, mas não tem nada a ver, cara. Vocês, a banda chama All Star e vocês entram com tênis Nike, entendeu? Então a referência foi Ringo and All Star Band, né? Que ele pega o Steve Lukather, ele pega a galera pra poder acompanhar ele. Então a minha referência foi essa, de pegar os melhores músicos da região. Sobre o Nando Reis, cara, interessantíssimo isso. Porque eu fui... Titãs... Nunca foi uma banda que chamou, que me despertou interesse. Na época que eu ouvia rock lá na minha adolescência, minha juventude, nunca foi. Aí eu fui num show dos Titãs em Viçosa, em 2002. Foi Engenheiros e Titãs. E esse show do Titãs me marcou porque o Nando Reis, ele estava com... O Marcelo Fromer tinha acabado de morrer. Foi na época assim, que ele sofreu aquele acidente, faleceu. E o Nando Reis subiu no palco doidaço, cara. Doidaço. E ele não conseguia tocar. Ele caiu no palco. Ele não conseguia cantar, ele sacou do bolso uma carta, velho, e leu essa carta, que era uma carta para o Marcelo Fromer. Ele ficou completamente emocionado. Cara, foi um fiasco a participação dele no show, incomodou até os outros integrantes da banda. Eu via que o Sérgio Brito ficou, assim, extremamente irritado. Eles ficaram meio sem lugar, assim, sabe, cara, com esse show. Pronto, aquilo me marcou. Beleza, passou, nunca mais ouvi Titãs, eu comecei a ouvir MPB, com o Tunay, eu comecei a ouvir Tom, Elis, Chico, pá, beleza. Nessa minha repaginada durante a pandemia, eu fiz as pazes com o rock, porque o meu público também queria ouvir Engenheiros, Barão, Legião e Titãs. E aí eu comecei a ouvir mais Titãs. E eu sempre fui um cara baladeiro, sempre fui um cara que gostava de balada. Uma vez um amigo meu, que é um compositor, inclusive daqui, ele mora em João Monlevade, chama Geo Marques. O Geo é um grande compositor, um grande artista, mas ele ficou muito conhecido no Brasil inteiro como um cara dos Beatles, assim. O Marcelo Frois, a galera, eles cultuam o Geo como um cara, assim, dos maiores representantes da bitomania no Brasil. Mas o Geo, ele tem uma música linda, chama Máquina do Tempo, Flávio Venturini gravou, enfim. Aí, uma vez, o Ageu falou assim, primo, nós somos primos, ele falou, primo, quando você fizer uma canção, imagina essa canção tocando numa abertura de uma novela. Então, a vida inteira, eu imaginava fazer música assim, pá, pá, babum, bom, pá, dun, dun, tchang, 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 sabe? Imaginando uma abertura de uma novela, aquela cena. Então, eu sempre gostei desse tipo de música. Então, eu comecei, quando eu comecei a ouvir os Titãs, porque eu ia fazer uma live... temática com músicas do Titãs, Paralamas e Titãs, a live era Paralamas e Titãs. Aí foi que eu me aprofundei no repertório dos Titãs. E, bicho, obviamente que o Nando Reis, ele é um baita de um compositor, cara. O Nando Reis é um cara assim que, bicho, a obra dele é uma obra fantástica, maravilhosa. A Cássia Eller foi fundamental na divulgação dessa obra dele, né, cara? E aí eu comecei a ouvir mais Nando Reis. E você não é a primeira pessoa que me diz que o meu timbre de voz tem uma semelhança com o dele e tal. E eu acho que isso é legal, cara. Porque se você parar pra pensar hoje, eu ser assim, embora eu não faça, eu faça, né, eu cante buscando não imitar ninguém, isso é uma coisa... Mas a gente é o que a gente come e a gente toca e canta o que a gente ouve. Então ele é uma influência pra mim, sem sombra de dúvidas. Não é uma das maiores influências, sem sombra de dúvidas, não é. Mas ele é uma influência, então eu me sinto lisonjeado, porque se ele é hoje o artista, no meu entendimento, dessa galera dos anos 80, ele é o artista solo que, pra mim, é o que mais despontou, é o que fez mais sucesso, né? É que tem a carreira mais bem sucedida, Nós temos aí Humberto Gessinger, Frejá, agora o Samuel Rosa, que saiu em carreira solo, mas
o próprio Arnaldo Antunes, que é outra linha também, ele isso, vai para o pop, mas nem tanto, ele vai para a literatura, é outro caminho.
Mas inegavelmente com o Nando Reis é o que despontou mais.
Mais radiofônico, incomparavelmente radiofônico.
Incomparavelmente, eu fui a alguns shows dele, já percebi que realmente ele se deu muito bem nisso, né? Uhum. Então eu vou te dizer que eu acho que eu estou no caminho certo também.
Bacana, e agora vamos escutar a clássica canção Caçador de Mim, Bruno Felga, no MPB Unesp.
Amor por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer se não correr da luta. Nada a fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força, uma procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada a temer se não o correr da luz. Nada a fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força, uma procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim.
Bruno, agora indo para a reta final do papo, hoje, 2025, olhando para o seu trabalho dedicado à arte, mediante a tudo que você vivenciou, como você define a sua própria obra?
Cara, eu não consigo definir uma palavra. Uma palavra, para mim mesmo, eu diria assim, muito orgulhoso. Orgulhoso, sabe? De ter construído isso tudo. Eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, sabe? E eu tenho uma gratidão eterna, assim, ao Tunay, à família dele, às pessoas com as quais eu convivi no período que eu estive com ele. Mas eu acho que a minha trajetória é uma trajetória bonita, honesta, uma trajetória, assim, de esforço, porque eu não acho que eu seja excepcional em nada. Eu sou um cara ensaiado, cara, assim, que eu preciso do ensaio. Eu não sou virtuoso, eu não tenho técnica, sabe? Mas, além disso, eu acho que é trabalho, sabe, cara? É você fazer a coisa bem feita, você procurar as pessoas certas para poderem te dar espaço, igual você tá me dando esse espaço maravilhoso, isso é valiosíssimo para mim, sabe? Eu acho, assim, que os artistas contemporâneos, eles precisam compreender, eles precisam entender, cara, que, assim, a rede social, ela é importante, mas ela não é a única ferramenta, sabe? Assim, o Instagram, ele é importante, ele tem um alcance, mas a TV, a rádio e principalmente o palco, eles são as maiores vitrines de todo artista, sabe? Então, eu ainda preciso da mídia convencional, sabe? Do jornal impresso. Então, assim, cara, eu vejo amigos que lançam trabalhos agora e eles se investem tudo em anúncio patrocinado. Cara, é mídia espontânea, eu tô indo atrás de todos os jornais, é trabalho de formiguinha mesmo, vamos falar com um cara que tem uma rádio comunitária lá no interiorzão da Bahia. Cara, isso daí que espalha você pro Brasil inteiro, você tá entendendo? Porque a rede social, cara, ela vai te jogar pro cara que quer te ver. Agora, a rádio, ela vai te colocar pra um cara que nunca soube da possibilidade de você chegar até ele, entendeu, cara?
E que pode te gerar um novo show.
Exatamente, entendeu? Então, assim, cara, eu tô te falando isso tudo para não fugir da sua pergunta, para você entender, assim, que o trabalho é fundamental, mas para você fazer esse trabalho, o know-how, a experiência, esse cabelo branco aqui que nem o Velaton tira, entendeu? Isso daqui, meu irmão, é valiosíssimo, você tá entendendo? Então, assim, eu tô tendo a oportunidade de colocar em prática hoje numa coisa que é minha, que é a minha carreira, sabe? Eu tô tendo a oportunidade de colocar em prática todos os ensinamentos, tudo que eu aprendi trabalhando junto com o Tunai, entendeu? Então, assim, eu acho que a minha trajetória é uma trajetória bonita, sabe? Muito honesta, muito leal. Uma vez o João Bosco falou comigo: Bruno, eu tenho que te agradecer pela sua lealdade, cara, ao meu irmão, esses anos todos, assim. Eu nunca vi ninguém sendo tão leal ao outro como você foi. É lógico que, historicamente, existem parcerias lindas e muito bem-sucedidas aí na música, em vários segmentos, mas eu posso, com toda a modéstia, reconhecer que realmente eu tenho uma trajetória bonita que não pode ser desvinculada do Tunai, sabe? E até um cuidado que eu tenho para não ficar parecendo que eu tô querendo ficar só navegando na onda, ficar citando o Tunai, para ficar, o cara fala só do Tunai o tempo inteiro. Não, na verdade não é nada disso. É muito pelo contrário. É muita gratidão, é muita necessidade de manter o legado do Tunai vivo, porque, bicho, se eu não falar do Tunai, quem vai falar, velho? Você tá entendendo?
Se eu não falar do Tunai, cara... Mas galera... faz parte da sua história também, exatamente. Não tem como você não falar.
Exatamente. Então eu preciso falar do cara, porque a obra dele é muito bonita, é muito grande, você tá entendendo? E eu vou cantar a música dele enquanto eu tiver forças para cantar, eu vou cantar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso ser reconhecido pelo que eu estou fazendo, não é ficar também só falando Tunai, só cantando músicas dele, que eu vou continuar cantando, igual eu acabei de falar, mas eu preciso também, daqui a pouco, começar a lançar os meus trabalhos. Inclusive, o meu próximo trabalho, não sei se você faria essa pergunta, o meu próximo trabalho é justamente uma coisa já autoral. Eu quero cantar músicas, gravar músicas minhas e músicas de compositores, amigos, parceiros, sejam parceiros próximos ou parceiros distantes que eu digo assim, do período realmente que eu trabalhei com o Tunai, e eu quero gravar canções desses caras. Então eu quero fazer, como eu disse, a moda antiga. Quero gravar um álbum com 12 músicas, com ficha técnica, vou disponibilizar nas plataformas digitais, mas ele também vai ter um disco físico que eu quero presentear as pessoas, que eu quero colocar disponível no meu site oficial, que eu quero vender, entendeu? Então, cara, é isso. O meu trabalho é a moda antiga, porém, muito mais atual do que possa imaginar.
Maravilha. E para finalizar, deixa aí seus contatos aos nossos ouvintes, Bruno. Quem quer conhecer mais o seu trabalho, deixa aí Instagram, onde pode conhecer o Canções do Clube e de Outras Esquinas, contratar seu show. Fica à vontade, meu cara.
Maravilha. Para conhecer o meu trabalho é muito fácil, é só acessar o meu site oficial, que é www.brunofelga.com.br. Lá você vai encontrar minha biografia, meu release, minhas fotos, Vocês vão poder confirmar essa mentirada toda que eu contei aqui para vocês. Tô brincando. É, só para descontrair. Mas aí tem minha agenda. E aí vocês podem também me encontrar lá nas minhas redes sociais, que é Instagram, que é instagram.com/BrunoFelgaOficial. Também tô no Facebook. E quem quiser me contratar, pode mandar um direct lá pelo Instagram, pode entrar no meu site, tem o meu WhatsApp, tem todas as informações lá. E vai ser um baita prazer poder cantar na sua cidade. E para assistir Canções do Clube de Outras Esquinas, vai lá no meu canal oficial do YouTube, que é youtube.com/BrunoFelgaOficial, tá bom? Obrigadão, Renato. Valeu a todos os ouvintes da MPB Unesp. Obrigado, querido.
Eu que agradeço, satisfação enorme falar contigo e sucesso aí, seja na vida pessoal, profissional, artística, estamos juntos nessa estrada.
Obrigado, meu querido, desejo muito sucesso para você também e a cultura agradece. Obrigado.
Maravilha, esse foi Bruno Felga e para finalizar vamos escutar Natural, outro clássico gravado por este excelente músico mineiro, Bruno Felga. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp, valeu!
Seguir os passos e tentar. Podcast Unesp.